Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos. A palavra dessa semana é uma palavra da continuidade àquele período que a gente já tem falado nos últimos dois domingos, na verdade três, que é a respeito do exílio do povo de Judá na terra da Babilônia. Em específico agora, a gente vai falar sobre os três jovens da fornalha. Essa passagem ela é muito famosa e, infelizmente, muitas vezes ela é muito levada para o triunfalismo, de que a gente não vai sofrer danos ou de que a gente não vai sofrer perdas nessa vida. Mas ela, na verdade, é um pouco contrária a isso. Né? Então, eu não vou ler ela toda, né? Depois vocês anotem aí, eu sei que vocês todos leem a Bíblia em casa. Né? Então, leiam aí Daniel 3, de 1 a 30. E essa passagem ela é dividida aí mais ou menos em cinco pontos. Né? O primeiro é a apresentação da problemática do que é essa questão da adoração a Nabucodonosor. Vamos só relembrar, na passagem passada que o Ari pregou, a gente falou sobre aquele sonho que ele teve e que ele se sentiu, ele queria, na verdade, uma interpretação que fosse de acordo com aquilo que foi revelado a ele, né? Então ele foi esperto naquele momento e não disse nem qual era o sonho, porque a partir do momento que ele dissesse qual era o sonho, ia surgir 500 mil interpretações, né? Mas ele ainda foi mais sagaz e pegou os sábios ali, os magos, né? Todas aquelas palavras ali, aquela elite que ficava em volta dele, de sabedoria, de conhecimento, e o pessoal não conseguiu. No desfecho desse sonho, né, que Daniel trouxe a interpretação, disse qual era o sonho, explicou qual era a questão toda, o rei Nabucodonosor se prostra e reconhece que Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Judá, é o Deus verdadeiro. Só que aqui a gente já está num outro episódio, pouco tempo depois, que já traz um comportamento, parece que contrário, né? Ou mal interpretado também. Porque uma vez que a gente entender que ele percebeu que Deus falou diretamente com ele, deu uma visão, um sonho para ele, ao meu ver, e o que o texto relata, né, dá a entender, é que ele entendeu que Deus está balizando meu reino. E a partir disso, ele entende, então, eu vou fazer uma estátua de ouro para mim, de 25 metros, vou colocar em cima do monte, e ela vai refletir ali a luz do sol, para todos que chegassem na Babilônia e vissem de longe o que era a grandeza do reino da Babilônia e do seu rei, né, Nabucodonosor. É interessante porque aí a gente já tem um ponto. Mesmo que Deus fale com você por experiências, mesmo que Deus te use para trazer uma mensagem, isso não significa que você não erra. Eu ouso dizer que isso não significa nem que às vezes você é cristão, porque Deus usa quem Ele quer. Então, às vezes, se balizar em experiências pode ser muito perigoso. A gente sempre fala aqui que o maior fundamento da igreja sempre foi sua palavra. E isso nunca mudou, né? Por mais que a igreja católica trouxesse a tradição e colocasse a tradição no mesmo patamar da palavra, a igreja primitiva do primeiro e segundo século sempre foi balizada pela palavra. E isso nunca mudou. Depois da reforma, a gente só relembrou esse princípio, que era o de verificar se as nossas tradições estavam de acordo com a palavra. E se aquilo não fosse de acordo com a palavra, ou até contrário, se fosse contrário, a gente descarta. Se não for contrário, é usos e costumes. Normal em várias igrejas, né? A gente tem tantos contextos aí, e aí os usos e costumes entram dentro disso. Mas falando um pouco mais sobre a questão de Nabucodonosor, que a gente estava dizendo, ele, não necessariamente por Deus ter falado com ele, ele tinha um caráter mudado, teve o caráter mudado. Ele não era um justo. E é importante a gente colocar isso. Porque a partir do caráter dele não transformado, ele trouxe uma interpretação para si mesmo de que ele, ou Deus, estava balizando o reinado dele, a soberania dele. Então ele faz essa estátua, e impõe a partir de um decreto que essa estátua deveria ser adorada quando se tocasse os instrumentos. Então o texto chega a ser um pouco até repetitivo, ele fala de um monte de instrumentos, né? Gaita de fole, não sei o quê. Então quando tocasse esses instrumentos, vocês ou quem tivesse ali na cidade deveriam adorar a estátua. E aí a gente tem três jovens de Judá que não se dobraram perante aquela adoração à estátua. E isso gera ira para o rei Nabucodonosor. Eu não sei, gente, se é Nabucodonosor ou Nabucodonosor, eu sempre fico nesse meio do caminho, tá? Então, às vezes eu vou falar um, às vezes eu vou falar outro, mas vocês entendam quem eu estou falando. Então, atribuídos de uma coragem, de uma ousadia, de uma confiança, baseada na fé que os jovens tinham, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Ou Ananias, Azarias e Misael, acho que é isso, né? Eles trazem essa contrariedade à ordem que Nabucodonosor trouxe. Eles falam, eu não vou adorar você. E aí o rei fica irado, né? Ele fala assim, como pode? Com que ousadia você, um exilado, praticamente um escravo, por mais que estivesse na corte e fosse da elite, você não tinha essa liberdade toda. Quem é você para dizer que você vai adorar um Deus, ou uma divindade, ou uma pessoa que não seja eu? É uma coragem muito grande. Se a gente se colocar no lugar deles, às vezes a gente tem medo de perder uma amizade. Às vezes a gente tem medo de ser mal visto por conta da nossa fé. E eles enfrentaram um rei que era implacável, que estava dominando tudo, um reino que estava tomando terras e terras durante a época dele. Foi o maior reino que teve no seu tempo. E mesmo assim eles se manteram firmes. E é interessante porque eles dizem, nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que não nos livre, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. E aí já tem uma mudança, porque na maioria das vezes que eu particularmente vejo e percebo esse apontamento dessa passagem, é sempre falando que Deus vai te livrar. Pode entrar na fornalha e Ele vai te livrar. É quase uma certeza. É uma convicção. Entra na fornalha, às vezes é até imprudente. Falas, às vezes eu percebo falas, né? Eu digo porque eu já vi muitas vezes essa palavra sendo pregada e sendo colocada de maneira até imprudente. Fala assim, se coloque no perigo que Deus vai te tirar. Mas não é isso aqui que os três jovens estavam passando. Na verdade, eles só estavam firmes na convicção deles. E se fosse para eles morrer, eles iam morrer fiéis ao Deus que eles serviam. E aí a gente vai entendendo um pouco mais do que era essa convicção inabalável que os servos de Deus, também nós, deveríamos ter, e eles têm, em Deus. E nesse ponto o rei fala, beleza, vocês não vão adorar, eu vou fazer com que o castigo de vocês seja exemplar. Né? Ele até fala que quem não se dobrar, que ia tornar a casa dessa pessoa escombros, ia, né, colocar na fornalha. E aí ele fica tão irado que ele manda aumentar o fogo, né, várias vezes a mais, colocando lenha, né, coisas ali para aumentar o fogo. Tanto é que as pessoas que jogaram, os soldados que jogaram os jovens no fogo, na fornalha, morreram. Eu falei, pô, mas sexta-feira a gente foi fazer uma vigília e tinha uma fogueirinha de nada no meio da gente ali. E só de ter uma fogueirinha de nada, o calor já não deixava a gente chegar perto. Eu lembro uma época que eu era de uma outra igreja, e a gente fazia encontro com Deus, e adolescente, sei lá, 15, 16 anos, e a gente tinha a loucura de fazer as maiores fogueiras possíveis que a gente conseguisse. E uma vez a gente fez uma fogueira, eu chuto que uns 4, 5 metros de altura. A gente pegou tudo quanto era palha de coqueiro e botou em cima assim. E aí chegava a hora de você jogar seu pecado na fogueira, né? Só que ninguém conseguia chegar perto. No raio ali de 5 metros, não tinha quem conseguisse passar mais. Então imagina se para nós, fazendo um fogo no ar livre, era difícil chegar. Imagina num ambiente confinado. Então, os homens que jogaram esses jovens na fornalha morreram, foram consumidos. E é engraçado porque, na hora que ele joga os jovens no fogo, nada acontece com eles. E a impressão que dá é que não era um lugar totalmente fechado, porque dava para ver, dava para testemunhar. E aí nessa hora que ele vai tentar olhar para ver se realmente queimou ou não, ele vê os jovens andando lá dentro e mais uma pessoa. É dito no texto que a presença dessa quarta pessoa é descrita como se fosse um filho de um Deus. Eles falam, nossa, a quarta pessoa que está andando com eles ali tem uma presença inacreditável. É algo de outro mundo. E a gente sabe muito bem, né, olhando ali retroativamente, entendendo que Cristo sempre esteve na história de Israel e de Judá, que era o próprio Cristo caminhando com eles. Isso tem uma simbologia muito forte. Porque não só Deus os livrou, mas como Deus queria passar uma mensagem, que mesmo na fornalha, Ele está com você. Mesmo nas situações adversas, Ele permanece com você. Muitas vezes a gente vai ter esse sentimento ruim, e a gente não quer passar dificuldade nenhuma, todo mundo aqui quer estar bem, né? A gente lembra daquele versículo, né, que a gente vê muito em carro, e tudo posso naquele que fortalece, né, de Filipenses 4:13. E a gente, às vezes, esquece um pouco do contexto imediato dele ali, os 3, 4 versículos anteriores, que são cruciais para entender o que o versículo está falando. Paulo fala que ele aprendeu a viver na abundância e na miséria, aprendeu a viver vestido ou viver nu. Ele sabe se colocar em qualquer lugar. Aí, a partir disso, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu já vivi muita coisa. A partir de agora, eu já entendi quem que é meu Deus. Não é, esse versículo não é um superpoder que a gente tem, uma invulnerabilidade a problemas. E a gente vai colocando essas coisas na nossa fé, criando um Deus particular, como se fosse um super-herói. E aí no fim das contas, quando as coisas dão errado, a gente se vira contra Deus. E a gente fala, pô, mas você me prometeu que eu podia tudo no quanto você me fortalecesse. A gente tem que buscar a palavra na sua integralidade. E é só a partir dela que a gente conhece a Deus. Muitas vezes a gente vai se ligando a versículos soltos, passagens isoladas, esquecendo os contextos, esquecendo as ligações que fazem com que a Bíblia seja a palavra de Deus, e a gente monta um Frankenstein para nós. A partir das nossas carências, a gente olha para Deus e fala: Deus, está escrito na sua palavra que eu não devo temer, então eu vou fazer. E tem tantos outros versículos que falam para a gente ser prudente, para a gente olhar, para a gente ter sabedoria, buscar a sabedoria do alto. O próprio Jesus fala, o diabo vai tentar ele, fala: ó, se lança daí de cima, peça aos anjos que eles darão ordem a teu respeito para que te guardem. Ele fala: não tentarás o Senhor vosso Deus. Esse é o ponto principal, talvez, aqui. Esses jovens conheciam o Deus que eles serviam. Conheciam a integralidade daquele Deus ao qual eles serviam. Então não existia dúvidas para eles que mesmo que eles morressem, eles estavam com Deus. E é a partir da fé deles é que Deus os honrou. Mas acima de tudo, a gente tem que entender que Deus não fez isso somente para honrar eles, mas para passar uma mensagem. Tanto que depois desse evento, Nabucodonosor olha e diz: não há outro Deus que possa os livrar dessa fornalha, senão o seu Deus. Então, acima de tudo, meu irmão, se você triunfar, se der certo alguma coisa na sua vida, é para a glória de Deus. Se der errado, é para a glória de Deus. É o que a gente tem falado, desde o exílio. Deus que exilou o povo dele. Para quê? Para que o povo dele fosse expressão no meio de um povo que não era um povo de Deus. Para que eles expressassem o caráter de Deus no serviço daquele povo. Então tudo está debaixo da mão soberana e poderosa de Deus. E a gente tem que entender isso. Mais do que isso, a gente às vezes olha muitas vezes para esse ponto que eu falei, do triunfalismo, da vitória, da prosperidade financeira, emocional. Hoje em dia as pessoas querem até mais prosperidade emocional do que financeira, né? E a gente descarta certos pontos chaves da história da igreja e da história do povo de Deus. Porque isso é um evento isolado. Se a gente for olhar para toda a história de todos os anos que se passaram a Bíblia, vai ter muito mais derrotas do que vitórias. Às vezes a gente se prende a esse falso conhecimento de achar que tudo vai dar tudo certo, porque nosso Deus é poderoso, e Ele é, mas não para fazer a nossa vontade. Ele faz o que Ele quer. O que a gente pode fazer é se entregar à vontade dEle. A gente não é protagonista nisso. A gente está numa missão que não foi começada por nós e não vai ser terminada por nós. A gente vai participar dela, isso é um privilégio. Participar da história do povo de Deus é um privilégio. Mas a gente não olha com esses olhos. A gente não entende às vezes que a igreja chegou até onde chegou através do anonimato. De que esses nomes que estão na Bíblia estão por um objetivo específico: traduzir a vontade e a história do povo de Deus. Mas quantas pessoas, a gente nem sabe o nome, morreram para que o Evangelho chegasse até nós. E aí, trazendo um pouco da mensagem agora da carta de Filipenses, que é dita como sendo a carta da alegria, né? E é um paradoxo, porque Paulo está preso, e ele está falando assim: gente, fiquem firmes, um pouco antes dessa parte que ele fala que aprendeu a viver de qualquer, de todas as formas possíveis, ele diz: ocupem a mente de vocês de tudo que é amável, de tudo que é belo, de tudo que é santo. Ele está animando os irmãos. E ele olhava para a sua própria prisão e entendia que aquilo, de alguma forma que a gente não sabe explicar, levava o evangelho para frente. Isso é fé. Quando a gente olha mais uma vez para esse versículo famoso de Filipenses 4:13, a gente tem que olhar com mais responsabilidade. A gente tem que olhar com um pouco mais de prudência para ele. E dizer: será que eu consigo, eu tudo posso mesmo naquele que me fortalece? Será que eu posso viver as perdas? Será que eu posso viver os prejuízos? Será que eu posso viver as dificuldades naquele que me fortalece? Se a gente olhar para a igreja hoje no Brasil, ela vive um contexto bem privilegiado, viu? Apesar de que em alguns espaços, ser cristão ou falar de Cristo é basicamente ser banido ou ser tirado da conversa, ambientes mais acadêmicos, né? Você vai ter uma resistência anticristã. Em modo geral, a gente pode se reunir num prédio, a gente pode ir para uma praça, a gente pode fazer eventos, né? Mas existem irmãos que não têm isso. E aí, quando a gente olha para países onde existe uma perseguição declarada e cruel, a gente às vezes acaba se sentindo mal, porque a gente fala, a gente não está vivendo a nossa fé da maneira correta. Em países islâmicos, o Ari até falou na pregação dele no domingo passado, existem testemunhos reais de pessoas que, no islamismo, Jesus aparece para essa pessoa num sonho, numa visão, e fala para ele ir atrás, procurar saber, e essa pessoa se converte. E essa pessoa acaba abandonando a família, perde os amigos, perde o emprego, perde o país, perde a cidadania. Então, um caso que esses dias para trás eu acompanho no Instagram, um pastor que é bem focado em missões, ele estava contando a história de uma moça que aconteceu dessa mesma maneira. Jesus apareceu para ela numa visão e ela foi procurar saber, leu a palavra, se converteu, só que aí o marido dela repudiou ela e ela voltou para a família dela. A família falou: eu vou te matar. O pai falou: porque para mim é uma desonra ter uma filha cristã, eu prefiro que você morta, e eu vou matar com as minhas próprias mãos. E aí essa moça saiu fugida, atravessou a fronteira, e aí ela rasgou o passaporte, porque diz que na embaixada, se eu não me engano, é no Irã, ou no Iêmen, um dos dois países, tá, pessoal? A embaixada do país, já quando o imigrante sai do país, nesse outro país de fronteira, a embaixada já pergunta: você virou cristão? Quando o cara perde o passaporte, porque é o comum. E aí, se o cara fala que ele virou cristão, se tornou cristão, se converteu, eles não dão passaporte de cidadania de novo. Ou seja, essa pessoa fica expatriada, ela é um nada, não tem nação que receba ela mais. E aí essa moça, ela tinha duas filhas, e ela não pode ver mais as filhas dela. E ela serve na igreja dela, cuidando das crianças, porque todas essas pessoas que formam a igreja, que são refugiados nesses países, que recebem eles têm que trabalhar em subempregos, não podem matricular as crianças na escola porque não tem documentos, Então, a própria igreja faz a alfabetização dessas crianças. E essa moça que se converteu, tendo uma visão de Cristo, ela alfabetizava essas crianças. E aí o pastor, esse pastor que estava contando esse caso, ele falou: mas por que que você faz isso? Por que que você entrega a sua vida dessa forma? Ela falou: eu perdi duas filhas, duas crianças, mas Deus me deu 40. E igreja no subterrâneo, não pode ser aparente, né? Então, às vezes a gente vive muito confortável. A gente fica com raiva de Deus, porque Ele não deu as coisas que a gente quer, os brinquedos que a gente quer. Não deu a nossa promoção, que a gente acha que merece. Às vezes a gente se volta com Deus, porque a gente às vezes até conhece a vontade dEle, mas se vira contra ela. Olhar para essas igrejas de países perseguidos torna a nossa fé um pouco mais próxima do que ela deve ser. Não sei se vocês acompanham a igreja na, acho que é Nigéria. Lá tem morrido cristãos todo dia. Boko Haram, que é um grupo terrorista islâmico, tem matado todos e botado fogo nas igrejas. E eu estou falando isso aqui para chocar mesmo. Eu quero que você reflita se o seu compromisso com Deus está sendo verdadeiro. As pessoas nesses lugares, também como Coreia do Norte, China e outros países, na antiga União Soviética também tinha uma perseguição muito forte ao cristianismo. Essas pessoas ficavam felizes em entregar a vida delas, em testemunhar. Não existia esse sentimento de velório. A Adassa até citou para nós o livro do Francis Chan, que cita um pouco dessa perseguição que houve na China, né? Ali pouco após a ditadura de Mao Tse-tung. E as pessoas não viviam tristes, pelo contrário, elas diziam: eu estou alegre por morrer pelo meu Cristo. E às vezes a gente fica triste porque a gente não pode comprar um tênis que a gente quer. A gente fica triste porque a gente não sofreu uma perda. E não uma perda grande, porque a perda grande às vezes é compreensível, o chateamento. Mas uma coisa pequena, prejuízo, qualquer coisa nesse sentido. A gente se revolta com Deus, a gente desanima. A gente perde o gás. Então, quando Paulo fala: tudo posso, a gente tem que olhar e falar: será que a gente tudo pode? Será que a gente consegue manter com firmeza essa palavra que a gente tem empenhado? Ser cristão, irmãos, por uma hora e meia, duas horas, no seu domingo é fácil. É bem fácil, viu? Ser cristão durante toda a sua semana, no Brasil, por enquanto está fácil. A gente só tem que alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Ser cristão num país perseguido é difícil. E a gente tem liberdade, a gente tem capacidade, a gente pode expressar nossa fé, mesmo que às vezes aconteçam percalços, e a gente sabe quais são, e a gente não faz, e a gente está distraído com um monte de outras coisas que não é alimento para a nossa fé. A gente não ora, a gente não lê a palavra. Quando lê a palavra, lê de forma enviesada. A gente não quer servir a Deus por quem Ele é, mas quer servir a Deus pelo que Ele pode fazer para a gente. Muito complicado. Voltando aí à nossa passagem, a fidelidade dos três gera um decreto na Babilônia que glorifica a Deus. A partir desse momento, esse testemunho deles gerou um registro de quem Deus era. Então, meus irmãos, muitas vezes você vai ser desafiado a dar um passo a mais na sua fé. E eu peço a Deus que Ele fortaleça você. Não tenha medo. Você vai sofrer perdas, você vai sofrer perseguições, mesmo que sejam pequenas ou grandes, não sei. Mas Deus está com você. E é muito interessante porque a gente está no domingo de ceia, né? E a gente tem dois sacramentos na palavra deixados por Jesus, que são os sacramentos que a igreja protestante segue: batismo e a ceia. É interessante porque no começo da igreja, no primeiro e segundo século, esses sacramentos não podiam ser feitos, não podiam ser livremente executados como a gente faz hoje. Ou seja, quando você se batizava, você estava declarando abertamente que você poderia ser perseguido a partir daquele momento. E era isso mesmo. E os batismos eram públicos, não eram escondidos, porque era uma declaração de fé. Eu estou me batizando, eu estou nascendo de novo, estou entregando minha vida a Cristo, e eu sofro a perseguição que eu tiver que sofrer. É interessante porque, mais uma vez, como eu disse, a gente se envergonha do Evangelho, numa decisão que às vezes a gente tem que tomar no trabalho, numa decisão que às vezes a gente tem que tomar no nosso namoro, a gente fica pensando, o que é que vão pensar de mim? E a gente valoriza a opinião dos outros em detrimento da opinião de Deus. Na verdade, a opinião de Deus é a verdade, viu gente? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Se você tiver que se alinhar a alguma verdade, se alinha à verdade absoluta que é Cristo. Qualquer outra não vai te tirar do inferno. Ou não te tira do inferno. Não te faz nascer de novo. E eu, já emendando aqui, né, na parte da ceia, queria falar sobre a passagem de Emaús, né? A gente até cantou ela hoje. E ela tem um aspecto muito legal. Ela é uma palavra que fala de ceia e fala também de desânimo. Os discípulos estavam caminhando, né, ali, indo para Emaús, que é uma aldeia perto ali de Jerusalém, e desanimados. Assim, completamente perdidos. Jesus morreu. E agora? E aí tem um homem que se junta com eles, começa a caminhar, começa a falar com eles a respeito daquilo que era o Evangelho de Cristo. E nesse momento o coração deles começa a queimar, o coração deles começa a se encher com as palavras daquela pessoa que eles não sabiam quem eram. Quem era? Corrigindo aí. E eles vão caminhando e falam para ele: não, vamos cear. Vamos lá, a gente vai cear. Vem junto com a gente. Vem participar, sentar na mesa com a gente. E é interessante porque mesmo o coração deles queimando pelas palavras, e eles pensando e falando entre si, nossa, o jeito que esse cara fala é diferente, tem algo nele que eu não sei explicar. Cristo decidiu não se revelar naquele momento, Ele só se revela quando Ele parte o pão na mesa. É simbólico demais isso. Cristo vai ser revelado na mesa. O que quer dizer que, além da ceia ser um sacramento público do que nós somos, do nosso compromisso com o corpo de Cristo, hoje, a gente tem que ir um pouco além e começar a revelar Cristo na mesa, nas nossas relações, naquilo que tem sido o nosso dia a dia. Por isso que a gente fala que a gente tem que viver Cristo na sua inteireza, na sua integralidade. Essa palavra de Emaús, essa passagem, aponta para isso, para dizer, a gente tem que viver integralmente Cristo, na mesa, no partir do pão, na caminhada, aonde a gente for, o que esteja fazendo, o que esteja fazendo, nós vamos revelar Cristo. Não tem outra função para nós como igreja do que isso. Então, meu irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, a ceia é a reafirmação do seu compromisso com o corpo de Cristo. E se existe desajuste no corpo de Cristo, da sua parte, ou da parte de outros, a gente vai ter que resolver. Sempre, eu tenho essa mania, é um vício de linguagem, a gente sempre vai ter que resolver. É o corpo de Cristo, não é o nosso corpo. A gente não faz a nossa vontade, porque agora a nossa vontade é a de Cristo. E a vontade de Cristo é que sua noiva seja perfeita e imaculada. Não pode haver manchas, não pode haver marcas nela. Então, meus irmãos, nesse momento, se quiserem distribuir a ceia aqui, os elementos, tenham em mente, quando você for comer esse pão, tomar esse suco de uva que simboliza o vinho, que é a carne e o sangue de Cristo, reavalie seu compromisso com o corpo. Isso passa por tudo aquilo que a nossa vida simboliza. Olhando para a palavra que a gente viu hoje, entendendo a profundidade de compromisso daqueles jovens, a profundidade do compromisso de Paulo, a profundidade do compromisso de Pedro, de Tiago, de João, a gente tem que se reavaliar. Será que a gente está vivendo a palavra de Deus da maneira correta? Na sua profundidade, na sua essência, ou a gente tem usado da igreja para conseguir aquilo que a gente quer? Um lifestyle de cristão não vai salvar a sua vida. Cristo vai salvar a sua vida. Aliás, já salvou. Já salvou. Não é parecer um cristão, é ser. Quando Cristo fala que Ele venceu o mundo, não vos afligis com o mundo, eu venci. É muito claro que Ele está dizendo o seguinte: se você estiver em mim, está tudo certo. Porque se eu venci e você está em mim, acabou. Estando comigo, você também venceu. Mas tem que estar com Ele. Compromisso certo. Não dá para negar, irmãos. Então vamos nos colocar de pé. Vou orar aqui para que a gente... Vou orar aqui para a gente reavaliar nosso compromisso. E peça a Deus que Ele saculeje aí sua semana, que Ele traga desconforto mesmo sobre aquilo que a gente tem sido confortável, sobre aquilo que tem sido confortável nas nossas vidas como sendo fácil. Não foi fácil para Cristo, então a gente não tem que esperar facilidade. Deus não nos Jesus nos prometeu felicidade, Ele nos prometeu alegria. Felicidade é um conceito moderno, tá? Na palavra a gente não vai ver essa palavra de felicidade muitas vezes, porque o conceito moderno de felicidade, ele existe agora. Daqui 20 anos pode mudar. Daqui a 50 anos pode mudar. E há 100 anos atrás era outro. Mas Cristo não mudou. Amém? Deus, nós nos colocamos na tua presença aqui, Pai, para entregar nossa vida a ti, Senhor. Nos ajuda a reavaliar esse compromisso, de fato, com o teu corpo. Nos ajuda, Senhor, a entender a profundidade do que é pertencer a Cristo. Não deixe que a gente torne barato o sangue derramado na cruz. Não deixe a gente se enganar sobre quem o Senhor é. Mas que a gente possa viver de maneira sincera e coerente com aquilo que o Senhor é. Independente do contexto que a gente esteja, em abundância ou em miséria, ou mais ou menos, independente dos sentimentos que passem na nossa mente, que o Senhor possa nos ajudar, nos lembrar quem nós somos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, sobre esse pão. Representa a sua carne, Pai, que é partido por nós, Pai, e o Senhor disse para a gente fazer isso em memória de Ti, que a gente possa, toda vez que comer esse pão e beber esse cálice, dar um passo a mais para dentro do seu corpo, dar um passo a mais para dentro do seu exemplo como homem aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço encarecidamente, Senhor. E já te agradeço, porque o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Amém. Pode comer o pão. Vamos lá.